Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Bom, e hoje a gente se aprofunda no mundo do varejo, seguindo já a nossa pequena tradição de entender o que rolou na NRF, que aconteceu no começo aqui de janeiro, todo ano rola em Nova York, e estamos aqui com convidados que vieram de lá, participaram. Então vai ser muito, muito interessante de ouvir e entender como é que está, né, esse mundo do varejo, o que a gente espera para esse 2025. Então, a honra de receber mais uma vez uma presença que já passou por outros episódios e que contribui sempre muito com a discussão aqui no Antes Tech do que Nunca, o grande Eloy Assis, que é o diretor executivo para varejo da TOTOS. Muito prazer te receber de novo, Eloy.
Obrigado, Gabi. Prazer é meu, como sempre. E toda essa honra e toda essa grandeza aí é tua de fazer um podcast tão legal. Eu já adoro estar aqui com vocês.
Muito bom ter você aqui. E também com a gente o João Giacomassi, que é diretor para supermercados na TOTOS, também estava lá na NRF. Bem-vindo, João.
Oi, Gabi. Obrigado. Prazer estar aqui com você, com o Fugice, com o Eloy. Será um papo bem bacana aqui.
E para completar aqui a roda, como o João já adiantou, o José Fugice, que é CEO da Goakira e é um grande aí especialista em varejo, também estava por lá. Muito bacana ter você aqui, Fugice.
Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Tots. Muito obrigado, Eloy, pelo convite aí. Vai ser um prazer imenso estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho dessa experiência fantástica que a gente teve semana passada lá em Nova York.
Bom, então só dando aqui um pouco de contexto, né? A NRF é a grande feira do varejo na americana, nos Estados Unidos, que conta aí com uma presença de vários brasileiros por lá, e ela acaba apontando as tendências, as reflexões, né, com palestras, com feira de exibição, enfim, uma série de coisas que mostram em que pé estamos no mundo do varejo e para onde devemos olhar e tudo mais, né? Então, vocês que acabaram de chegar, me contem como foi esse ano, o que foi o grande destaque, o que vocês colocam aí para começar essa conversa, como o que ficou, né, dessa passagem por lá. Quem é que começa?
Vai lá, Fugice, você é o convidado.
Posso começar então? Então eu falo aqui, vamos lá. Eu queria fazer só um disclaimer antes, assim, que é um evento muito grande, que acontece muitas coisas de forma concomitante, várias palestras, vários conteúdos, em vários palcos diferentes. Então é difícil de a gente compilar todo o conteúdo que está acontecendo lá ao mesmo tempo, porque a gente não tem a oportunidade de ver tudo, né? Então a gente não é onipresente, infelizmente. Mas a gente acaba ali pegando de outros curadores, de outras pessoas que acabam captando esses conteúdos na NRF para poder aqui tentar trazer um panorama do que a gente viu lá, né? Eu acho que esse ano uma das coisas que me chamou muita atenção é a questão da inteligência artificial, principalmente numa fala inicial que foi falada lá na NRF, que tem uma dúvida muito grande das pessoas, ou até um medo, assim, até onde essa inteligência artificial vai substituir o ser humano dentro dos processos ali do varejo, dentro das atividades, dentro das funções ali dos colaboradores dentro de uma loja. E teve uma das pessoas ali, uma das palestrantes, que trouxe uma reflexão de que, cara, a inteligência artificial não veio aqui para matar o emprego de ninguém, mas é importante que as pessoas saibam utilizar a inteligência artificial para poder aumentar a sua produtividade, aumentar as suas entregas e a velocidade daquilo que você entrega para poder entregar mais resultado para a sua empresa. Então, acho que talvez seja uma das grandes reflexões que eu trago para esse podcast aqui.
Deixa eu complementar aí, Zé. E aí, para quem não sabe, eu chamo o Fugice de Zé, porque é o Zé Fugice, o José Fugice, mas é o amigão aqui nosso, é o Zé. Se complementando ele e pensando nessa parte de IA, né, eu concordo 100%, acho que o grande destaque foi IA. No ano passado, o assunto era a IA está chegando, né, e acho que esse ano realmente a IA chegou. Acho que a gente aterrizou ali de casos reais de uso de IA no varejo. E eu só queria construir sobre a tua fala, Zé, porque a gente tem o ponto que todas as pessoas, esse ponto é chave. Eu ouvi numa das palestras, eu não vou lembrar em qual foi, mas eu ouvi uma das palestras, uma frase que me marcou muito, que falou assim, olha, a IA não vai substituir as pessoas. Uma pessoa usando IA vai substituir uma pessoa não usando IA. E acho que isso dá bem o tom do que a gente entende que tem que ser o papel da IA. A IA é uma ferramenta de produtividade. A IA é uma ferramenta que vai ajudar a gente a funcionar melhor, como foi o celular, como foi o computador, como foi a internet. Então, quem hoje não sabe usar um computador, consegue lugar no espaço de trabalho? Não consegue. E está ficando muito claro que à medida que a IA está entrando nos negócios, está entrando nas empresas, quem não conseguir usar a IA, quem não conseguir usar a seu favor para ser mais produtivo, vai perder competitividade com outras pessoas. E esse é um ponto que foi muito falado, realmente, a importância de aprender a usar IA, porque a IA chegou e aí a gente tem ela de verdade sendo usada no trabalho das pessoas e no varejo em particular.
Eu saí com essa mesma percepção que o Eloy trouxe, né, de que é uma de que a IA é uma ferramenta que vai potencializar as nossas capacidades, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, principalmente no nosso trabalho, e compartilho desta preocupação de que todos nós precisaremos nos adaptar a isso, né, a aprender a como utilizar IA para ganhar mais produtividade, para usar no nosso dia a dia, e como foi, como o Eloy colocou, né, o uso dos equipamentos que surgiram recentemente. Então acho que a gente vai ter que aprender sobre isso. É importante colocar isso no dia a dia para não ficar de fora, para não ficar para trás, né? Mas o ponto principal, a mensagem principal que eu trouxe da NRF é que a IA é uma potencializadora das relações humanas, né? Seja no ganho de produtividade operacional ou até mesmo para nos permitir ter mais tempo para fazer algumas outras coisas que sejam mais relevantes do que coisas repetitivas que a tecnologia pode automatizar de alguma forma, né?
E aí, pensando aí o que vocês estão trazendo, como que faz isso na prática, né? O que que o varejista, o que que, enfim, quem está aqui nos acompanhando, o líder de tecnologia, as pessoas ali dentro dos negócios, precisam ter na cabeça para ser esse executivo, essa pessoa que trabalha junto com a tecnologia, né? Para não ser substituída por esse conjunto. Como que isso se dá na prática?
Olha, eu vou contar do meu ponto de vista um pouquinho, Gabi. Acho que uma das coisas que o pessoal também debateu, que eu adorei, foi o vídeo, acho que foi a Kate, né, Zé, que foi a última palestrante que fechou. Ela fechou em uma das palestras de encerramento, que é a palestra de encerramento, e ela passou um vídeo fantástico, falando assim: olha, o teu cliente não liga pro fato que você use IA. Então, a gente começa a falar a respeito da importância da IA e a gente termina dizendo: olha, ninguém liga para IA, a não ser você dentro do seu negócio, porque o teu cliente de varejo, ele quer ser bem atendido, dentro das expectativas dele, quer conseguir fazer o trabalho dele, ele não liga se você usou IA para resolver o problema, né? Então, como é que a gente concilia essas duas coisas? Eu acho que essa é uma das partes interessantes de você olhar e falar: poxa, eu tenho que estar aprendendo a usar IA para dentro, eu tenho que estar usando IA para fazer o meu negócio melhor, para resolver um problema real, e não usar IA por usar IA, entende? Assim como a gente não usa computador por usar computador, a gente usa celular por usar celular, a gente usa essas ferramentas para que a gente atinja um objetivo X. A pergunta que aí eu tenho que responder tua é de como é que a gente faz para IA efetivamente ser usada, para a gente aprender a usar IA, é a gente pegar um problema real e falar: poxa, que tipo de problema real que eu gostaria de melhorar nos negócios? E aí poder olhar à luz as potencialidades da IA, falar: poxa, essa ferramenta tem chance de me ajudar a resolver esse problema real? Aí você começa a botar na prática o uso. E como qualquer ferramenta, o melhor jeito de aprender a usar é usando, né? É na prática. Que nem, como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando. Então, para mim, a IA, a gente vai... As pessoas, elas não têm que ter uma regrinha, não tem um livrinho de regra dizendo: olha, faz isso, faz isso, faz isso, e você vai usar a IA. Para mim, é: que problema você quer resolver no teu negócio? Vamos achar aí uma forma da gente ver, vamos ver se IA faz sentido para resolver esse problema. Às vezes não faz. Ah, faz sentido para resolver esse negócio. Eu já estudei sobre IA o suficiente para entender as potencialidades dela e falar: isso aqui é uma coisa que ela pode fazer diferença. E aí pratica, tenta usar. Tenta usar, tenta resolver, aí você vai quebrar a cara, você vai ajustar, etc e tal, e aí você vai aprender, e aí você vai: próximo problema, próximo problema, próximo problema. Para mim, se eu fosse dizer como é que você enfrenta esse desafio, é que nem a gente come um elefante, como diz o ditado. Um pedaço de cada vez. Não é tão, não pode ser, não deve ser tão assustador. As pessoas estão, às vezes, criando um grande bicho-papão na cabeça sobre o que que IA é e o que que vai acontecer e meu emprego e eu não consigo aprender a usar. É simples. Pega um problema real, acha onde é que a IA pode ser um auxiliador para você resolver esse problema de forma mais eficiente, pratica, usa, aprende, vai para o próximo.
Ô, Fugice, para tangibilizar o que o Eloy trouxe, com dois exemplos que eu vi na feira, de aplicações práticas, né, de tecnologias que tem de alguma forma IA por trás. Uma delas que me chamou a atenção para varejo de moda, por exemplo, com um recurso que você tira a foto de um determinado produto e a partir desta foto, um recurso de IA generativa gera toda a descrição daquele produto, as especificações daquele produto. Então, traz para aquele colaborador que precisaria fazer isso de alguma forma um ganho de produtividade. Obviamente, ele vai precisar revisar aquilo, ele vai precisar dar algum toque humano naquele conteúdo que foi gerado, mas todo o trabalho operacional de se fazer aquilo pela primeira vez é feito por uma tecnologia a partir de uma única foto, né? Este um exemplo. Um outro exemplo prático que eu também vi num outro stand de um recurso que utiliza visão computacional para identificar, por exemplo, para supermercados, um espaço de um hortifruti, um espaço que tem ali determinadas frutas, determinados legumes ali numa prateleira. Através dessa visão computacional, é identificado quando o produto está em falta ou quando ele atinge uma determinada quantidade mínima que exige uma reposição. Então, tem alguém olhando para aquilo o tempo todo, né? E não é algo que dê para você medir por uma quantidade hoje numa operação. Precisa ter uma câmera ali focando e olhando aquilo o tempo todo. E já gerando uma reposição, já gerando um pedido para alguém lá fazer alguma ação. Isso também traz ganho de produtividade, mas pensando pelo lado do consumidor, vai ter sempre ali o produto à disposição dele. E esse mesmo recurso que eu vi já está um pouco... Eu até tinha visto esse recurso na edição do ano passado, mas desse ano estava mais evoluído, porque esse recurso consegue até identificar a qualidade da fruta, por exemplo, que está à disposição, e se é preciso trocar aquela fruta ou não. Então isso traz, por exemplo, para a experiência do consumidor dentro de um supermercado, uma evolução muito grande, né? Existe uma tecnologia permitindo com que ele tenha à disposição sempre produtos, né? Está sempre lá, nunca está faltando, e produtos de boa qualidade, né? Então são dois exemplos que me vieram à cabeça aqui, andando pela feira esse ano, que eu acho que tangibiliza como a inteligência artificial pode ser aplicada nos negócios, como o Eloy falou, resolver um problema real, né? E acho que isso traz um pouco dessa maturidade da tecnologia que a gente tem visto na NRF, que não é só algo aspiracional, né? Mas algo que está prático, que está aplicado, né? E que vai começar a ser cada vez mais demandado, cada vez mais utilizado. E aí, para os profissionais de qualquer área ou de qualquer nível, se não acompanhar isso, se não souber utilizar isso, é onde eu acho que gera alguma defasagem para outros que saberão e estarão na frente.
Esse ponto que o João falou, né, da questão de coisas práticas, né, aplicáveis, que eu acho que foi uma virada-chave bacana esse ano do NRF. O ano passado a gente já teve bastante disso, esse ano teve mais ainda, foi uma pegada muito grande, tanto da feira quanto das palestras, dos cases, etc. Eu acho que o João citou dois exemplos, eu acho que tem milhares de exemplos de aplicações de AI, seja numa simples forma de você gerar uma imagem, uma campanha, um texto, responder e-mail mais rápido, orientar o vendedor lá da loja de como que ele tem que atender, treinar o staff lá da ponta, né, porque você tem uma rotatividade gigante. Enfim, tem uma série de aplicações, softwares e startups focadas em soluções para poder impulsionar o varejo, que aí passa muito por aquilo que a gente comentou antes. Eu acho que o que vai ser decisório é como você vai usar essas ferramentas e se de fato você sabe utilizar isso. Mas eu queria trazer aqui um ponto, que eu participei de uma das mesas redondas e também escutei isso em um dos debates ali que teve durante a NRF, da questão de você ter uma clareza e fazer uma reflexão interna de quais realmente são as dores, e acho que vai muito disso que o Eloy falou, e qual é o seu objetivo, né? Porque se você não tem essa clareza, você tem um mar de oportunidades, você acaba se perdendo, você não sabe nem por onde começar. Então, aquilo que o Eloy falou, acho que é uma dica de ouro, assim. Qual é a dor que você quer resolver? Qual o problema que você quer resolver? Se isso não está claro, eu acho que você não tem que começar a usar só por usar. Eu acho que tem que fazer um diagnóstico, uma reflexão. Enquanto isso não estiver claro, eu acho que não tem o próximo passo. Acho que o primeiro é esse diagnóstico.
Concordo 100%. E é engraçado como eu tenho recebido, às vezes, Gabi, contatos de varejistas que procuram a gente, a Totos, e falando, eu queria usar IA. O que eu faço? Eu falo, amigo, entra no ChatGPT. Me brinca lá, entendeu? Porque eu não tenho como te dizer o que fazer antes de você me ajudar a identificar o que está precisando melhorar no teu negócio. Você está querendo vender mais, você está com dificuldade de trazer cliente, você está precisando melhorar a produtividade de equipe, você quer baixar custo, em que área você quer baixar custo? Quer dizer, vamos ser específicos num problema e aí a partir daí eu posso te ajudar a diagnosticar. Para esse problema existem umas soluções de arte e YZ. Então aí é onde uma empresa como a Totos entra para ajudar. A partir do momento que você tem uma dor identificada, né? Claro, a gente pode ajudar identificadores também, não tem problema nenhum. Mas aí a gente fazer esse match entre dor e a tecnologia. A gente fala, olha, temos soluções de AI, ou existem, pode ir aqui na Totos, mas posso ajudar você a dizer, olha, em outro lugar no mercado tem uma solução X, que ela para esse problema é ideal. Então aí começa a usar essa solução, porque é um pouco do que o João falou. Por exemplo, você pega uma que faz descrição automática baseada em foto. Mas aí, com o tempo, você vai percebendo que ela tem vieses, que ela erra certas palavrinhas, que tem que acertar alguma coisa. Se você não usa e não pratica, você não vai pegar isso E aí, na prática, você não vai ficar bom de usar esse tipo de ferramenta. Né? E aí, então, você tem que praticar isso no dia a dia, usar, usar, usar. E aí, sim, quando você vê, você está usando IA, como a gente, de repente, de uma hora para outra, aprendeu a usar o celular. É, eu queria muito, você fazendo isso parado o tempo todo, para a gente desmistificar que a gente não consegue usar tecnologia complexa. O celular é uma tecnologia super complexa. É um computador na palma da mão, com um monte de aplicativos, um monte de coisa, e a gente usa como se não fosse nada. A gente nem percebe que está usando. A IA vai ser a mesma coisa. Se a gente perder o medo, se a gente se abrir para o novo, e se a gente falar o que eu quero resolver de problema, a gente vai estar usando IA para aquele lado, como a gente, aliás, eu preciso fazer esse ponto, já usa há uns 10 anos, já usa há uns 15 anos. Todo mundo já tem em casa as caixinhas lá da Alexa, do Google, etc. Aquilo é IA, gente. Agora ela está mais sofisticada, mas já se usava IA numa boa e a gente nem tinha nem falava nada. E a gente já está usando, na prática. Agora, como é que a gente vai usar nos negócios? Né? Essa é a pergunta que acho que todo mundo tem que se responder.
Não, e muito legal isso que vocês estão trazendo, e esse ponto, Eloy, porque é a gente olhar também para o contexto, né? Assim, foi o ponto aí que o Fugis trouxe de... porque a gente vê em muitos cantos, às vezes as pessoas pensam, vem de cima, às vezes do escritório, pensa, isso vai ser aplicado lá na loja, e a loja, sei lá, está dentro do shopping, que a internet não funciona. Sabe, ou que qualquer coisa assim que você fala, putz, na prática isso não dá. Então, acho que essa chamada, né, para o varejista e para as pessoas, para os negócios, as pessoas de negócio de olharem e falarem o que, que vai funcionar, para o que, que você quer resolver e qual é o seu contexto, ela é sempre muito bem-vinda para que a gente não fique colocando tecnologia que está procurando um problema e não tecnologia a serviço de um problema, né? E aí, puxando aqui já um outro gancho, assim, a gente sabe que toda vez que se fala em varejo, em tecnologia, vem essa discussão do qual o papel, né, do digital nas vendas e da loja, como ficam as lojas, qual o sentido da loja física nos dias de hoje e toda essa camada. Assim. E aí queria entender como é que ficou essa discussão, como ela avançou ano passado no podcast sobre a NRF, a gente falou bastante sobre isso, e aí queria atualizar, assim, ver o que, que vocês trazem agora dessa possibilidade desses diálogos, né? O que cabe a loja física, o que cabe o digital e como fazer bem esse diálogo.
Vamos lá. O Lee Peterson trouxe, que é um dos caras assim, que a gente acompanha, é best-seller ali da audiência dos brasileiros da NRF. Cara, ele trouxe um conceito do slow retail, né? Que basicamente a gente precisa criar um motivo para o cliente agora ir para a loja. E talvez esse seja o momento para os varejistas em que o papel da loja física tem a sua importância, ela é mais importante do que ela era no passado. Porque se a gente não criar esse motivo da experiência, do atendimento, enfim, de alguma coisa que a gente traga a mais do que o e-commerce e os marketplaces entregam, por que o cliente vai para a loja? Né? Mas tem muita gente que quer contato humano, quer lidar, quer ter um atendimento de uma pessoa, né? Quer ser, o bom atendimento ainda faz a diferença. Né, de você pensar nos detalhes, de você chegar e servir um simples cafezinho, uma água, um chá, ou uma cerveja para a pessoa ali que tá comprando na sua loja, né, de você saber que o Eloy gosta de camiseta preta e falar assim, Eloy, chegou a nova coleção do fulano de tal, você não quer dar uma passadinha aqui na loja? Tem exatamente o tecido que você gosta. Então, essas tecnologias, eu acho que vão ajudar, inclusive, as lojas a entregarem uma experiência e um atendimento maximizado para o cliente. Mas aí passa por aquilo que a gente conversou. Precisa saber utilizar essas tecnologias para não parecer uma coisa de e-mail marketing de um CRM mal estruturado. Né?
A venda digital em supermercados, ela ainda é pouco relevante. Né? São percentuais baixos ainda. Ainda que todo mundo, todos os varejistas alimentares precisem estar em algum canal digital e precisam olhar para isso com bastante atenção, no Brasil ainda é pouco relevante. Agora, a loja física, especificamente dos supermercados, que é onde eu estou mais próximo, né, tem uma relevância muito grande para a experiência. Né? E tem todo um universo em torno desses dias que a gente passa em Nova York, e eu tenho bastante curiosidade de conhecer, de ir ver as lojas, e como o varejo alimentar está operando. Né? E engraçado que, alguns meses atrás, eu vi uma matéria circulando em várias fontes aqui no Brasil, dizendo que varejistas estavam abandonando o self-checkout. Né? E aí eu visitei o Wegmans e a Whole Foods em Nova York, e é impressionante a quantidade de self-checkouts que tem em cada loja. Muito, mas muito mais do que o checkout tradicional. Sei lá, algo em torno de 3, 4 checkouts convencionais e 35 self-checkouts, né? Então, isso mostra que o autoatendimento está muito forte. E também na feira eu vi muitas coisas sobre isso, né? Self-checkout, carrinhos de autoatendimento, inúmeras tecnologias direcionadas a isso. Então, eu percebo que há uma grande preocupação de trazer uma boa experiência em loja. E aí, quando você vai nessas redes, sempre tem alimentação pronta, uma disposição muito bacana. Enfim, tem uma preocupação muito grande com a experiência da pessoa dentro da loja. Porque eu acho que, como o Fuji se colocou, tem que ter motivo para você ir lá, né? Se tem a facilidade de se comprar online, mesmo que seja menos relevante, tem que ter motivo para você ir na loja e sentir prazer de estar lá dentro, né?
E tem uma coisa, João, só para um comentário específico que você falou, aí você tem de outro lado, por exemplo, um exemplo de Walmart, não sei se você teve essa experiência, né, de ir no Walmart lá. Cara, você hoje tem que comprar ainda com cartão físico impresso, aquele cartão de... o cartão mesmo, sabe, físico. Você não consegue passar no TAP, você não consegue passar no celular. Walmart, cara. E aí você começa a pensar em muitas parafernálias da inteligência artificial, sendo que o básico não está sendo feito. Tipo, você tá com o celular ali, uma fricção. Eu cheguei lá para pagar, tava uma conta gigante, juro por Deus. Ah, eu fui pagar com o celular. A gente não aceita com TAP, com Apple Pay, só com cartão físico. Pelo amor de Deus, gente.
Eu fosse amarrando um pouquinho aqui o que vocês estão falando, gente, é bem isso, Gabi. A gente teve esse conceito fantástico, que eu também fiquei apaixonado de slow retail, que é um... A gente fez um paralelo com aquele movimento do slow food, que as pessoas estavam cansadas de fast food e queriam relaxar, queriam sentar, comer sua comida, etc. E tal. E o que é o digital? Quer dizer, vou pegar dois pontos aqui importantes. O João falou que tem bairristas que não querem estar no digital, às vezes que acham que a margem não é boa, etc. E tal. Bem, então é uma opção sua de não estar onde o seu cliente está. Porque não adianta ele achar que todos os clientes vão em loja física. Tem cliente que quer comprar no online. Porque o cliente tem momentos. Ele tem hora que ele está com pressa e ele quer comprar rápido, quer resolver o problema. E hoje em dia o digital é tão rápido que às vezes põe o problema na tua casa, mais rápido que leva para você sair no shopping, pegar e voltar. Né? Numa hora, duas horas de entrega, etc. e tal. Então, o fast retail, o fast food, ele hoje é muito feito no digital. Né? E a proposta do Lee Peterson é: por que a loja física não pode ser o slow retail, o equivalente do slow food? Por que a loja não pode ser um espaço de experiência, onde você vai lá para desacelerar, onde você vai lá para conversar com o ser humano, falar sobre o produto, ver, tocar, pegar, pensar, analisar, trocar ideia, e aí, sim, pode até ser que você compre no digital, entendeu? Às vezes você fecha a compra no digital, mas lá tem um espaço de experiência, tem um espaço de contato, tem um espaço de relacionamento. E aí a IA tem um papel super legal, que eu adoro essa frase. A IA deveria permitir que o ser humano seja humano. E é exatamente onde eu acho que o varejo de loja física tem espaço de diferenciação. Se ele tiver a possibilidade de permitir que a equipe de loja não seja robótica, não seja mecânica, não tente fazer daquele ambiente um ambiente rápido, processual, ágil, em que o cara vai entrar, pegar, sair, pagar, correndo. Ele faz isso no online 10 vezes melhor. E sozinho, né? E aí quando você fala, né, João, e o Zé também, de self-checkout, o Lee falou disso muito bem. Ele falou, as pessoas não querem self-checkout, elas querem fast-checkout, elas querem fazer um checkout rápido. Se o processo de fazer um self-checkout é tão ou mais complicado que passar no caixa, por que raio que eu vou usar o self-checkout? Agora, se o pessoal da Whole Foods, que fez um trabalho excelente do self-checkout, consegue fazer com que o processo seja mais fácil, mais simples e menos complicado que passar no caixa humano, ótimo, vamos usar o self-checkout, vamos usar o fast-checkout e vamos liberar o pessoal do caixa para ser humano, para ajudar você a achar o produto na loja, para tirar a dúvida onde você precisa. Então, não é sobre reduzir postos de trabalho, é sobre você tornar a loja física humana, um espaço onde você desacelera, um espaço onde você conecta e contata pessoas para ter experiências, coisa que no digital é muito difícil.
Inclusive, só fazer um comentário desse que o Elé falou, né? Eu tive a experiência o ano passado de estar lá no SW, e aí eu fui em um supermercado do Reb, H-E-B, né, que tem lá naquela região do Texas. Cara, e lá tinha um checkout, tinha dois checkouts com pessoas idosas atendendo. Eu achei muito legal, que é justamente esse conceito que o Eloy tá trazendo aí do slow retail, no sentido assim, cara, não tem que ter pressa para atender. Vai lá uma outra senhorinha, vai lá e começa a trocar ideia com ela e fica lá 15 minutos conversando e você quer o fast? O fast é do outro lado ali, aqui é o slow. Né? Então é muito legal essa ideia, porque de fato traz a diferenciação. Com certeza faz diferença para essa idosa que está sendo bem atendida, que está sendo acolhida, ela vai fidelizar, ela vai comprar mais, ela vai voltar mais, porque está tendo um atendimento diferenciado.
Eu lembro dessa experiência, Zé, que realmente eu achei barata a proposta. A proposta tinha até plaquinha em cima do caixa, dizendo aqui é o caixa lento, entendeu? Então aqui é um caixa que a pessoa aí vai bater papo com o caixa. E o caixa é treinado para puxar papo com a pessoa. Enquanto eu ia passando o produto, e aí, como é que tá teu dia, não sei o quê, e o pessoal mais idoso, especialmente, adorava isso. Eu te juro, eu ia adorar, e acho que eu já tô ficando mais idoso. Mas eu acho que a gente vê as pesquisas da geração Z, e elas dizendo que elas querem mais contato humano, querem menos celular, entendeu? Elas querem sair um pouco, querem estar na rua. E você vê isso em pesquisas que não são da geração Z, geração alfa, elas estão buscando contato humano, porque elas estão super carregadas, sobrecarregadas de digital na vida delas. E aí imagino que esse pessoal mais jovem também vai querer de vez em quando falar, sabe do que mais? Não vou comprar isso online, vou desacelerar. Vou dar um pulinho na loja e vou pegar isso e vou bater um papo, vou no caixa lento e vou conversar aqui com alguém, vou ter uma experiência humana, etc. Tal. As pessoas estão dizendo, inclusive, que elas estão muito solitárias. Isso também está nas pesquisas de perfil de consumidor. Né? Então o espaço da loja pode ser um espaço de contato humano mesmo, para as pessoas se reconectarem. Então tem toda essa possibilidade, essa potencialidade da loja física que existe e que, como o Lee colocou muito bem, é como o físico vai competir com o digital. Ele não vai competir sendo melhor, ele vai competir sendo diferente. Então essa, para mim, é o pulo do gato aqui, falar aqui é o fast, aqui é o slow. Aqui eu tenho um diferencial, a loja tem um diferencial que o digital nunca terá. Né? E o digital tem um que a loja nunca terá, que é a velocidade. Ele é rápido, ele é ágil. Né? E aí sim você tem canais complementares. Que efetivamente atendem o consumidor onde ele estiver.
Isso, até pelo fato também de você não ter esse drive de atender rápido, o tempo de atendimento, etc. Eu acho que o vendedor ali, o staff da loja, consegue até fazer uma venda mais consultiva. Ajudar o cliente de fato. Cara, você usa assim, você usa assado, isso aqui serve para isso, para aquilo. Porque não tem aquela pressão que são drives ali, KPIs que a gente estabeleceu lá no passado que eram importantes. Quantas pessoas entram, quantas pessoas convertem, quanto tempo de atendimento, que hoje... Não é exatamente o que a galera está querendo dentro de uma loja. Eles querem isso no e-commerce, na loja não.
Exatamente. Isso pode até ser bom para o varejista, porque vai aumentar ticket médio, por exemplo. Foi uma venda consultiva, às vezes um produto puxa o outro. Ah, mas isso aqui, sabe, já vi que quando você usa esse com esse aqui, dá para fazer uma receita. Pegar supermercado aqui, que é o mundo que o João brilha nele. Você sabia que esse produto aqui, junto com esse, faz uma receita de um bolo, etc e tal, e consegue fazer um negócio? Ah, putz, não sabia, vou levar também. Então, o espaço da loja não precisa ser só um espaço de investimento, ele pode ser um espaço de lucro, mas tem que saber usar ele para ele poder trazer esse ticket médio maior, essas oportunidades de venda maiores, através do contato humano.
E como é, assim, pensando na prática, né? O que do estado da arte de hoje, de como é feito o varejo, e de olhando, apontando para esse, não é nem um futuro, né? Um presente, mas enfim, para essa possibilidade de troca de conexão, O que de fato o varejista tem que mudar na sua forma de pensar? Então, você falou, por exemplo, nos KPIs, enfim, que coisas bem práticas, assim, de vocês que estão ali e têm contato com a galera, vocês entendem que é necessário de mudar na cabeça do varejista para que ele possa fazer essa transição e ela não seja só conceitual, né? Porque a gente sabe, entre o que a gente fica vislumbrando como tendência de como ela vem para a prática, são muitas as barreiras, porque você já recebe um passivo ali, um legado de como a coisa vem vindo. O que de fato aí é o pulo do gato na forma de pensar, vocês acham?
Falando de KPIs aí, acho que tem um conceito de pensar menos de ticket médio, de preço médio, e pensar mais no LTV. Né? Que eu acho que você pensa na questão da recorrência, de quantas vezes você compra, etc. Eu acho que esse é o mindset, assim. O varejista começar a entender mais esse conceito da LTV, implantar na prática. E ver que tipo de plano de ação que ele pode executar para poder aumentar esse LTV dentro do ponto de venda. Eu acho que tem pouquíssimos que fazem isso. Que monitoram, inclusive, esse indicador dentro do PDV, que eu acho que vai mudar a chavinha para muitos tipos de atendimento, experiência de loja, da forma que você conduz toda essa experiência de compra para o cliente.
Eu não tenho como concordar mais. Eu escutei exatamente isso numa outra palestra que estava o Retail Geek lá, fazendo um debate. Não sei se teve nessa, mas foi muito legal. Eles botaram dois caras, dois futuristas, fazendo um debate, como se fosse debate político, com sininho, tudo. Foi muito legal. E nessa, o tal do Retail Geek, que é o apelido do cara, né, que ele é um blogger de varejo, ele estava falando exatamente isso. Ele falando, gente, o truque aqui, a mudança de chave é o jeito que a gente olha para o cliente. E como é que a gente vai medir sucesso do cliente? E sucesso não é medido por quantidade de vendas e ticket médio. Sucesso tem que ser medido realmente pelo LTV que o Zé colocou, essa siguinha para Lifetime Value. É o valor gerado ao longo do tempo de vida do cliente com a gente. Ou seja, quanto tempo esse cliente está durando com a gente, ele continua se relacionando com a gente e quanto valor ele gerou ao longo do tempo. E para mim, uma outra mudança de chave excepcional, assim, é o cara parar de pensar do tipo, ah, não, mas online a margem é baixa. No físico, a margem é melhor. Então, não quero ter online, eu quero ter só físico. Cara, se você olhar no LTV do cliente, o cliente, ele não, é o que eu falei, ele transita entre canais. Tem hora que a gente tá com pressa, tem hora que eu não tô com pressa. Você tem que medir o cliente como um todo e falar, e é a margem média que você vai tirar nos dois canais. Não é sobre a margem do canal, é sobre a margem do cliente. Então, é um jeito diferente de você olhar o problema e falar, esse cliente me trouxe uma margem simples, tem hora que eu perdi aqui, porque no online, a margem é mais apertada, ele comprou um produto, aqui eu não ganhei tanto, mas na próxima vez que ele voltou, ele foi na física, porque ele gostou do relacionamento, queria um atendimento mais lento, comprou um ticket médio maior, porque o atendimento consultivo aumentou quando os produtos estavam no carrinho, e a margem daquele cliente aumentou. Só que pouquíssimos varejistas olham o ciclo de vida do cliente e o valor gerado ao longo do ciclo de vida, porque a gente não sabe nem identificar hoje quem é o cliente, saber que ele esteve aqui, que esteve ali ao mesmo tempo. Então, tem tecnologia para isso, tem métodos nem tão sofisticados para isso, como programas de fidelidade que existem há séculos, entendeu? Para você poder entender o ciclo de vida do cliente, o valor gerado, que a gente não mede. A gente está medindo assim, a margem dessa loja, a margem do online. Você está olhando para o canal, cara. Tem que olhar para o teu cliente. É a margem do cliente que te interessa. E é lá que está o truque para a gente parar com essa discussão sobre se o online ou o físico vale mais a pena. Os dois são necessários. O teu cliente passa para os dois.
Eu também vi algo sobre isso, né? Sobre pensar na margem do cliente, nele como representação e não os canais. E também acho que tem, da mesma forma que a gente falou, que a tecnologia precisa ser aplicada a uma determinada dor, né? Não ela por ela, mas qual dor que ela resolve, também para os varejistas, onde que ele está inserido, quem é o público dele, qual que é a região que ele está. Às vezes uma coisa que a gente vê como uma tendência naquele momento, naquela região, não faz sentido daquela forma, ou faz mais sentido do que outra. Então, entender exatamente onde ele está, quem é o público dele, o que se encaixa melhor ali, né? Ter uma visão mais... Na NRF eu vi muito também sobre o uso da IA para personalização. Então, talvez isso, personalizar o negócio para aquele público que está ali, para aquela região que está ali, e tendo como base a visão do cliente, talvez menos do canal, como foi dito aqui pelo Fujitsu e pelo Eloy.
Vocês falaram aí em algum momento, né? O Eloy estava falando da geração Z, enfim, da galera mais nova aí, das suas mudanças de hábitos e afins. E normalmente quando a gente fala, né, na galera mais nova, vem toda essa dinâmica aí do digital, do social commerce, de outras possibilidades de compra do online, né? Acho que você trouxe uma outra abordagem aí da busca do oposto a isso, Eloy. Mas tem essa outra camada também, que não sei se vocês acham que não faz mais sentido, mas como fica essas possibilidades de, entre aspas, aí, evoluções do próprio e-commerce, sabe? E essa dinâmica do social commerce, isso ainda faz sentido de ser pensado?
Faz, né? Se eu puder comentar nessa, quer dizer, não me entenda mal, as coisas não estão em contraposição. De novo, o consumidor tem momentos, e eu acho que como qualquer consumidor de geração Z e Alpha, eles têm sentido, e nas pesquisas têm mostrado que tem sentido muita solidão, muita busca de contato humano, e aí ele tem momentos que ele vai querer buscar esse contato humano, mas ao mesmo tempo ele é extremamente digital, então ele vai trabalhar com o digital como ferramenta, então ele está com pressa, então ele vai querer comprar. Só que a gente precisa entender aí o que é o social, né? O social é um outro jeito de você trabalhar a internet, é um outro tipo de digital. Então não é sobre rede social, é sobre rede de contato. Então, eles vivem hoje na rede social. A rede social é a internet deles. A gente pensa em internet, Google, o site. Aí eu vou no site do e-commerce X para comprar, etc. E tal. Eles já não enxergam a internet para eles como esse formato, para eles está desaparecendo. Para eles, a internet é o social. Eles vivem no social. Né? Então, lá ele faz busca. Minha filha de 16, ela faz pesquisa da escola, ela vai no TikTok e digita. Ah, quando é que foi, como aconteceu as guerras napoleônicas? E aí vem um monte de vídeo, e ela fica trocando de vídeo. Ela não usa Google para fazer pesquisa. Então, o social é mais um canal do tipo digital. Você tem vários tipos de loja física. Tem loja física de formato pequeno, de formato grande, de self, de drive-thru. Tem vários tipos de loja física. Tem vários tipos de loja digital. A loja digital do tipo site é uma. A loja digital do tipo social é outra. E aí você vai estar atendendo os diversos públicos nos seus diversos momentos. Para mim, ele é, assim, foi falado, teve uma palestra que foi só sobre isso, só sobre social commerce, como ele está ganhando relevância na vida das gerações mais novas, como hoje já tinha E tem marcas fazendo brilhantemente a C&A. Vou pegar aqui a C&A como exemplo, que é um dos exemplos que a gente teve lá palestrando. Ela já está fazendo 50% do digital dela através do WhatsApp, que nada mais é do que um social. Né? Então, tem gente fazendo o TikTok, as lojas do TikTok estão bombando nos Estados Unidos e em outros países. Né? Porque é o canal que a geração mais jovem entende como sendo a internet. Eles não entram mais no Google, não vão mais no site do varejista, eles só vão no social. Se você varejista não está lá, você está perdendo também uma parte do público potencial. Você está deixando de fora um canal crítico de comunicação e está alienando uma parte da tua audiência consumidora potencial. É uma escolha tua de deixar dinheiro na mesa, basicamente.
Eu vejo esse ponto aí, até para poder complementar o que o Eloy falou, que é assim, de um lado eu vejo que tem muita oferta, né, de e-commerce, de marketplaces, o produto está muito acessível online, né? Eu acho que também tem um desafio aí dos varejistas também de chamar a atenção e a audiência desse público. Né? E você precisa ter algo relevante para chamar a audiência e chamar a atenção desse público. Esses formatos novos que estão surgindo, tipo TikTok, o próprio Reels no Instagram, etc., eles são muito mais visuais, muito mais, engajam muito mais a pessoa ali a ficar mais tempo na telinha, etc. E, consequentemente, ajuda no processo de não só de ganho de reputação, mas também de venda. Né? O TikTok agora está com um braço muito forte dentro do TikTok Shopping lá, eles até passaram alguns dados para a gente. E até coincidência, né? O ano passado eu tive duas oportunidades de ir para os Estados Unidos ali para a região de Orlando. Cara, você acredita que lá dentro do Outlet tinha duas, três chinesas que elas passavam, ia para a loja do Outlet, pegavam um cesto de roupa e aí começavam a fazer live shopping com os produtos. E aí provavelmente ela devia ali, a galera devia comprar online, ela devia ir na loja do Outlet, comprava e despachava para a China para entregar. E você via assim no Outlet a chinesa falando ali e vendendo, etc. Porque é justamente isso que a geração Z, a geração Alpha quer. Ela não quer só comprar, ela quer uma experiência digital. Ela quer um entretenimento. E eu acho que essa é uma virada de chave também, tratando dessa jornada de venda, de compra digital, que os varejistas vão ter que fazer. Eles vão ter que pensar assim, beleza, dentro desse novo contexto, como que eu posso tornar, né, captar essa audiência e tornar a minha experiência mais fã, mais divertida, mais gostosa para o cliente comprar meu produto e meu serviço. Eu acho que é uma reflexão que a gente traz aí para os varejistas começarem a pensar sobre.
Muito bom. Bom, a gente está aqui chegando no limite do nosso tempo, então queria deixar aí um espaço final para vocês, cada um, fazer uma consideração final, algum ponto, alguma ideia, uma reflexão, algo ali que a partir da NRF, enfim, vocês estão aí na cabeça, compartilhar aqui com a nossa audiência para a gente encerrar, que infelizmente passou rápido aqui o tempo.
Estar na NRF é bacana porque a gente vê as tendências, como as pessoas estão discutindo, pensando, e acho que é sempre importante estar de olho nisso, né? Entender o momento certo de colocar isso no negócio, nas empresas, mas é importante estar sempre de olho, né? Estar sempre testando, estar sempre acompanhando, e como a gente falou aqui ao longo da conversa, IA vai mudar o jogo, né? Então é importante estar de olho, aprender e aplicar onde for possível, onde resolver um problema de negócio real, mas não tratar isso como algo que está longe, que está distante e que não vai acontecer, né? Vai acontecer e é preciso acompanhar e entender o melhor momento de colocar isso em prática.
Eu vou falar aqui, porque depois o Eloy fecha com chave de ouro. Eu vou falar uma coisa que é meio piegas, assim, todo mundo fala todo ano, mas eu continuo acreditando nisso fortemente, assim, que você tem que fazer o básico bem feito. Né? Fazer que a gente vê como consumidor uma experiência, um atendimento tão ruim, na média aí, das lojas, do varejo em geral, que se você fizer o básico bem feito, feijão com arroz bem feito, você já tem um mega diferencial. É um bom atendimento, é um sorriso no rosto, é um bom dia. É você saber, de fato, oferecer a oferta certa para o que, de fato, tem relevância para aquela pessoa. É ter o mix correto dentro da sua loja. É você informar o cliente da forma adequada e na frequência adequada. Né? Então, assim, é se preocupar com o seu colaborador, porque no final do dia é ele que vai tangibilizar tudo isso lá na ponta. Né? Então, assim, cuidar da loja. Se a loja está bem limpa, se ela tem um som ambiente bacana, se ela tem uma temperatura legal, um cheiro gostoso, trabalhar os sentidos, né, do ser humano, cuidar da organização do produto, do VM. Pô, a gente pega o Wegmans lá, cara, você vai na área da peixaria, pelo amor de Deus, dá pra comprar a peixaria inteira. Você não acha, ô João? É fantástico, o peixe vem do Japão duas vezes por semana e toda uma comunicação bacana, cara. Então é isso, assim. Cara, Olha para dentro, começa a analisar tudo que você já faz e tenta melhorar aquilo que você faz. Olhe para e dentro dessas dores, daqueles gaps que você tem, veja de que forma que a tecnologia e o AI pode te ajudar a potencializar e acelerar esse processo. Acho que é basicamente isso que você tem que fazer, mais nada.
Legal, fantástico. Eu assim, não tenho muito mais para falar, porque acho que é o meu principal ponto, se eu fosse dar uma dica, né, para quem está querendo sair daqui com algum insight, eu ia falar basicamente o que é o grande ponto do Zé. Comece a uma batalha incansável contra a fricção que o teu negócio gera contra o seu cliente. Isso vale para online, ou seja, né, o seu site é fácil, é difícil, ele é acessível. Ou seja, você está em todos os canais, ou seja, o cliente não quer, às vezes, sair do social para poder comprar. Então, você está lá e a fricção na loja física, que é exatamente isso. Onde que o cliente está tendo pontos de fricção que ele não está conseguindo fazer a experiência ser fluida. A questão não é rápida, é fluida. Né? Então, como o Zé falou, se a loja é feia, desarrumada, bagunçada, já é uma fricção. A fricção aos sentidos. Né? Você já olha e fala, ah, eu não quero estar nessa loja. Né? Se o teu vendedor é mal educado, ou ele não está preparado, não tá treinado para te vender adequadamente, isso já é uma fricção. Você quer um cara que te ajude. Né? Então, procure os pontos de fricção no seu negócio. Comece uma batalha, uma guerra incansável contra a fricção do teu negócio, quanto mais fluida for a sua loja. Né? De novo, não é rápida, você precisa ser fluida para o teu consumidor, para ele não sentir pontos de interrupção no processo de compra dele. São esses os pontos que você tem que fazer para você fazer o básico bem feito que o Zé falou. Né? E são esses pontos que vão fazer você realmente sair do problema que a gente está discutindo, sobre como você se diferenciar da competição. E efetivamente, alguns desses pontos, potencialmente, IA vai ajudar. Nem todos, mas potencialmente muitos deles IA pode ajudar. E aí você vai também descobrir onde é que você pode estar usando IA. Tá? Então, se eu fosse dar uma dica geral, ia por aí.
Perfeito, muito bom. Bom, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer quem ficou com a gente até aqui. E aproveitar para convidar para ouvir os episódios anteriores, todos que estão em podcast.tots.com. Aproveita para compartilhar o episódio, seguir as Tots nas redes, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. E queria agradecer, Eloy, a sua presença mais uma vez, sempre brilhante. Muito obrigada. Muito obrigada, Fugisse. Muito obrigada, João. Foi muito bacana. Foi um prazer enorme ter vocês aqui nessa conversa.
Obrigado, Gabi. Sempre muito legal estar aqui.
Obrigado, Eloy. Obrigado.
Valeu, pessoal.
Tchau, tchau.